DW Noticiário.
Boa noite, está a ouvir a emissão da DW em português. O meu nome é Guilherme Correia da Silva. No estúdio comigo está Nadia Sufo com as notícias.
Enquanto se discute o polémico programa nuclear iraniano, a Rússia e o Irão acordaram sobre a construção de 8 novos blocos de reatores nucleares no Irão. Uma ronda de negociações sobre programas nucleares entre os Estados Unidos da América, a União Europeia e o Irão decorre em Muscat, a capital do Golfo de Oman, embora sem resultados concretos até agora. O chamado 5+1, grupo com poder de veto na ONU, mais a Alemanha, continua à procura de uma solução até o final do período de negociações, a 24 de novembro próximo. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, advertiu os dois países para não atrapalhar as negociações que estão na reta final. Na Cisjordânia, um jovem palestiniano foi morto hoje por soldados israelitas em Hebron durante confrontos. Israel destacou reforços para a Cisjordânia na segunda-feira face à escalada de tensão no território, disse um porta-voz do exército. Segundo a rádio militar, os reforços foram distribuídos ao longo das principais estradas da Cisjordânia e colocados perto das paragens de autocarro. Foi num destes lugares, próximo do colonato de Gush Etzion, que um palestiniano esfaqueou na última segunda-feira 3 colonos, matando uma mulher de 25 anos. E os palestinianos assinalaram hoje o 10º aniversário da morte de Yasser Arafat, figura emblemática da luta pela independência da Palestina. Angola celebra hoje 39 anos de independência. Entretanto, as opiniões sobre a atual situação do país são antagónicas. Nesta data, a UNITA repisou que a maioria dos angolanos ainda vive na extrema pobreza, enquanto o MPLA, o Partido no Poder, considera que o país entrou na fase de modernização e de sustentabilidade do seu desenvolvimento, informa a Lusa. O maior partido da oposição lembra ainda que Angola enfrenta corrupção, injustiça social e assimetrias regionais. Além disso, a população vive com falta de água potável e de energia elétrica, em que a inexistência de um sistema de educação e saúde eficazes constitui uma realidade atual da maioria dos angolanos, diz ainda a UNITA. E a filha do presidente de Angola, conhecida empresária Isabel dos Santos, lamenta a indisponibilidade da empresa Oi para atender qualquer das condições estipuladas na oferta para compra da PT-SGPS, sem sequer ouvir as partes interessadas. A empresa brasileira de telecomunicações Oi considerou hoje inaceitáveis as condições estipuladas na oferta pública de aquisição de Isabel dos Santos, referindo que não fará qualquer modificação nos atos societários, contratos definitivos e demais instrumentos firmados. A PT detém 25% da empresa Oi e a dívida de quase 900 milhões de euros da Rio Forte, empresa do Grupo Espírito Santo, entretanto falida, enquanto a PT Portugal, que detém a Meu e Sapo, entre outros serviços, é detida pela empresa brasileira Oi no âmbito do processo de combinação de negócios entre as duas empresas. Na Nigéria, o presidente Goodluck Jonathan anunciou hoje que concorre às eleições presidenciais de fevereiro de 2015. Jonathan, de 56 anos, dirige o país desde maio de 2010, quando era vice-presidente e sucedeu a Umaru Yar Adua, que morreu. Depois venceu as presidenciais de 2011. Segundo analistas, o PDP, partido do presidente, deve vencer as eleições, apesar de Jonathan ser muito criticado na Nigéria e pela comunidade internacional por não estar a conseguir travar a revolta islamita do movimento Boko Haram, que causou mais de 10 mil mortos desde 2009. O Banco Central Europeu informou hoje que emprestou 98,428 milhões de euros a uma taxa de juros de 0,05% no último leilão semanal, mais do que os 98,189 milhões da semana passada. A entidade monetária concedeu crédito a 151 bancos da zona euro que devem devolver o dinheiro ao Banco Central Europeu a 19 de novembro. O presidente do Banco Central, Mario Draghi, admitiu que poderão ser aprovados mais estímulos monetários caso as medidas adotadas até agora pela instituição para impulsionar a economia da zona euro não sejam suficientes. E passamos ao mundo da bola justamente para dizer que não haverá bola no Marrocos. Este país recusou-se a organizar a Taça das Nações Africanas de 2015, Cannes 2015 por causa do vírus do ébola que atinge vários países africanos. Por causa desta decisão, o Marrocos será desqualificado da prova, anunciou hoje a Confederação Africana de Futebol, CAF. Marrocos tinha proposto a alternativa de acolher o Cannes em 2016. Em comunicado, a CAF garante que outras federações já manifestaram interesse em acolher a competição, prometendo para breve o anúncio do país organizador do Cannes. O organismo garante ainda que o torneio vai realizar-se entre 17 de janeiro e 8 de fevereiro de 2015. Foram as notícias. Acompanhe a seguir o Jornal da Noite, apresentado por Guilherme Correia da Silva.
DW. Jornal da Noite.
Florestas desaparecem em Moçambique e autoridades compactuam, denuncia a organização ambientalista. Especialistas dizem que não há soluções rápidas na luta contra a caça furtiva. Goodluck Jonathan quer voltar a ser o presidente da Nigéria. São temas que desenvolvemos no Jornal da Noite, já a seguir. Goodluck Jonathan quer voltar a ser presidente da Nigéria. Jonathan anunciou que vai concorrer às presidenciais de fevereiro do ano que vem. Os apoiantes do presidente nigeriano rumaram a Abuja na segunda-feira à noite para o comício de Jonathan. Eles vieram de todo o país, segundo o correspondente da DW na capital nigeriana, Ben Shemang. De manhã cedo, já havia congestionamentos na cidade. À hora em que Jonathan discursou, ao início da tarde, o ambiente era de festa na Eagle Square, a praça escolhida pelo presidente nigeriano para anunciar que seguia recandidatar.
Depois de orar e refletir em silêncio com a minha família e depois de ouvir os pedidos de pessoas de todo o país para entrar na corrida presidencial, eu, Goodluck Ebel Azikiwe Jonathan, aceito recandidatar-me.
Antes de discursar, Jonathan pediu um minuto de silêncio em memória dos pelo menos 47 estudantes que morreram num ataque suicida no nordeste da Nigéria esta segunda-feira. Suspeita-se que o grupo radical Boko Haram tenha estado por trás do ataque. O presidente nigeriano disse estar confiante que a Nigéria ganhará a batalha contra o terrorismo. Mas os opositores dizem que a Goodluck Jonathan falta um pulso firme na luta contra o Boko Haram. Apesar das autoridades nigerianas terem anunciado um cessar-fogo com o grupo radical, os ataques continuam. Além disso, até hoje não se sabe o paradeiro das mais de 200 raparigas raptadas no início do ano pelo Boko Haram em Chibok, no nordeste do país, apesar das promessas do governo de que as iria libertar. Essa é, aliás, uma das maiores críticas ao presidente nigeriano. Nas ruas, mais segurança é um pedido recorrente.
Jonathan falhou-nos ao nível da segurança. Por isso, devia dar o lugar a outra pessoa, porque tem havido assassinatos e raptos.
Ele tem o direito de se recandidatar, mas a segurança é um dos problemas que enfrentamos. Se ele for reeleito, terá de lidar com esse assunto.
O facto de Jonathan anunciar a candidatura à presidência um dia depois do ataque de segunda-feira no nordeste do país também não é visto com bons olhos. Este não era o momento certo, nem a hora certa, diz um cidadão nigeriano.
O país está de luto devido ao que aconteceu nos últimos 10 dias e, particularmente, esta segunda-feira. Não é uma altura para ele estar a celebrar a sua própria ambição.
E que balanço faz do mandato de Goodluck Jonathan? Se pudesse votar, apostaria em Jonathan para um novo mandato? Ficamos à espera dos seus comentários.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Em Moçambique, a organização não-governamental Justiça Ambiental diz que o governo não tem controlo sobre as florestas e acusa-o ainda de não facultar dados sobre o desmatamento. A organização denuncia ainda que as comunidades estão a ser afetadas e a corrupção é um mal que floresce com o abate das árvores. Nadi Souf.
As florestas aparecem a olhos vistos sem que medidas concretas surjam para pôr termo à situação. A maior parte da madeira é cortada ilegalmente ou sem obedecer a critérios previstos na lei e tem como destino principal a China. De acordo com a Agência Britânica de Investigação Ambiental, cerca de 93% da madeira moçambicana vai para a China. Também o organismo prevê que as reservas comerciais deste bem em Moçambique podem acabar em 2029. Anabela Lemos é diretora da ONG Moçambicana Justiça Ambiental e não poupa críticas às autoridades.
Há um completo descontrole no sistema todo florestal em Moçambique, que não é de agora, não é só este relatório. Nós já desde 2006 que andamos a chamar a atenção, andamos a fazer estudos e várias recomendações ao governo para haver um controle, haver um monitoramento, haver autorizações controladas. Não é aceitável que 7 anos depois do primeiro relatório, que foi as tristezas tropicais, a chamar a atenção da destruição das florestas, de todas as ilegalidades, da exportação ilegal que, para nós termos a certeza quanto é que sai, temos que ir à China para confirmar. E os dados são aldrabados, os controis, há corrupção em todo sítio. E depois, mesmo quando há apreendimento de madeira ilegal, vai ao tribunal e a própria companhia, ou aqueles que fizeram o crime, eles acabam por comprar essa madeira. Por isso é completamente de baixo para cima um descontrole total e só pode haver esse descontrole quando não há interesse de se resolver o problema.
Desde 2010 é proibido exportar madeira em toro, especialmente as espécies de primeira qualidade, que são 7, como por exemplo a chanfuta e o jambire. Entretanto, a lei que prevê isso continua a ser violada, denuncia a ONG Justiça Ambiental. Os cofres de Estado já perderam cerca de 108 milhões de euros só em taxas, revela ainda a Agência Britânica de Investigação Ambiental. Por outro lado, as comunidades que vivem próximo dessas áreas e também que têm o seu sustento ligado ao setor florestal estão a ser lesadas com o abate desenfreado da floresta. Anabela Lemos cita a lista de danos.
Uma delas é a madeira é cortada ilegalmente, é comprada aos madeireiros ilegais a um preço mínimo, quer dizer que se fosse comprada a um preço justo, a necessidade do corte diminuía. Não é o caso, por isso isso afeta as comunidades e também a destruição em si das florestas, porque a floresta não é só a árvore, é tudo aquilo que sustenta toda a sua biodiversidade. Então tem esses vários níveis de impactos, além de fomentar a corrupção a todos os níveis.
Lembrar que há alguns anos altas figuras do governo moçambicano, como por exemplo o ministro da Agricultura, José Pacheco, tiveram os seus nomes envolvidos no abate ilegal e comércio de madeira, mas até hoje não foi provada a sua ligação. Também a relação entre as ONGs de defesa do ambiente e as instituições de Estado responsáveis pelas florestas é péssima, revela a diretora da Justiça Ambiental.
Quando começou-se a levantar o problema das florestas em 2006, 2007, 2008, tivemos um pouco de esperança que realmente ia-se fazer uma paragem das licenças simples, ia-se fazer controles, ia-se montar sistemas de monitoramento e que a sociedade civil pudesse trabalhar em conjunto e apoiar naquilo que fosse necessário. Foi uma esperança que muito rapidamente deixou de ser, porque não houve da parte do governo vontade nenhuma para ter esse apoio ou poder trabalhar em parceria com as organizações da sociedade civil.
Nadi Soufo, DW, Voz da Alemanha.
Não há soluções rápidas na luta contra a caça furtiva. É a conclusão a que chegam especialistas ouvidos pela DW África. Enfrentar a indústria transnacional que ameaça elefantes e rinocerontes requer ações diversificadas, integradas e duradouras. Joyce Kopstein.
A avaliação é de especialistas que atuam na África Austral, onde as espécies são vítimas da caça para servir aos mercados asiáticos. Se, por um lado, a cooperação entre África do Sul e Moçambique é considerada satisfatória, por outro, áreas como infraestrutura, capacitação e gestão da conservação devem passar por melhorias constantes, como salienta o consultor técnico da Sul-Africana Peace Parks Foundation, Brad Poole. Ele opina que os dois países já tem adequado a legislação, mas que é necessário aprimorar também os sistemas judiciais.
Na África do Sul, há leis muito rígidas e as punições são muito severas. Em Moçambique, existem ações para melhorar a lei. Agora, a caça ilegal e o comércio de produtos da vida selvagem são crimes severos. E o mais importante, é preciso colocar os processos judiciais no lugar para poder aplicar a lei.
A assistência às forças de segurança é um ponto crítico na fronteira entre os países que abriga o Parque Kruger e o Parque Nacional do Limpopo. Na reserva moçambicana, apenas agora haverá uma unidade especializada no combate à caça furtiva. O treinamento faz parte do acordo assinado recentemente entre a Peace Parks e o Ministério do Turismo do país, que prevê um aporte de 2 milhões e 200 mil euros pelos próximos 5 anos. Mas para o diretor executivo da Fundação Joaquim Chissano, de Moçambique, não são apenas medidas repressivas que estão a faltar. Leonardo Simão afirma que é preciso atuar junto às comunidades locais que obtêm ganhos com o crime.
Não se pode ver o problema da caça furtiva de uma forma militar, é mais do que isso. É um conjunto de ações interligadas que passam necessariamente pelo aumento do nível de vida das comunidades. As comunidades são, de uma forma ou de outra, cúmplices por terem benefícios da caça furtiva. Quando elas começam a tornar benefícios tangíveis para a sua vida, elas tornam-se menos permeáveis à sua utilização como caçadores furtivos.
Simão adianta que a Fundação está a iniciar o mapeamento das carências para então lançar ações de desenvolvimento das comunidades. Outra iniciativa em estudo é um protocolo na comunidade para o desenvolvimento da África Austral. Joyce Copps tem DW.
DW. Espaço do Ouvinte.
Esta noite perguntávamos que balanço faz do mandato de Goodluck Jonathan como presidente da Nigéria e se pudesse votar, se apostaria em Jonathan para um novo mandato. A Nadia Souf esteve a acompanhar as respostas que recebemos. Nadia.
Pois é, recebemos vários SMS. Por exemplo, Brahma Baldé, da Guiné-Bissau, disse: se eu fosse votar, não votaria em Jonathan porque ele não fez nada para atenuar os danos que estão a boicotar o país. E outro ouvinte que não se identificou disse: se fosse votar, não votaria nele devido à falta de segurança. Saliu Sanhá Kandé, da Guiné-Bissau, escreveu: acho que tem todo o direito a candidatar-se, mas devia aceitar a oposição no país. Lafu Baldé disse: Jonathan pode candidatar-se porque acaba o cidadão agora da Nigéria decidir se ele fez ou não um bom mandato. Tuvangipana de Moçambique escreve: caso a Constituição da Nigéria permita concorrer às presidenciais, então ele pode fazê-lo. Terá que lutar é para combater as guerras tribais e o Boko Haram. E no Facebook recebemos também várias respostas. Milton Luiz Mac disse: tirando o Boko Haram, a Nigéria cresceu muito, passando a ser a maior economia do continente. Américo Matavel diz que os nigerianos é que devem escolher, quer queira, quer não. Eles são soberanos e sabem muito bem o que é bom para eles. Isaac Benjamin Bayote disse: vale a pena esse presidente. Kushiev Kalashnikov pensa que chegou a altura dos lutadores do Boko Haram mobilizarem todos os muçulmanos do norte da Nigéria e lutarem pela sua autodeterminação. Rostino Mandelá diz que a Nigéria foi sempre um país de desestabilização política. Não sem Jonathan seria desta vez que se colocaria o ponto final às hostilidades e acredita que o problema não está com ele, mas existe um grupo que luta por alguns interesses alheios. E temos muito mais, até sobre a independência de Angola, que se festeja hoje, mas não temos mais tempo, Guilherme.
É verdade. Muito obrigado, Nadia, e um obrigado a todos os que nos enviaram os seus comentários.
DW, terça-feira.
Antes do fim do programa, recordamos os temas em destaque. Esta noite, na Nigéria, Goodluck Jonathan vai recandidatar-se à presidência. Jonathan fez o anúncio um dia depois de um atentado suicida no nordeste do país. A organização ambientalista denuncia que autoridades moçambicanas compactuam com o abate desenfreado das florestas. Especialistas dizem que não há soluções rápidas na luta contra a caça furtiva. Irão assina acordo com a Rússia para construir novos reatores nucleares. Marrocos não vai acolher o CAN 2015. A Confederação Africana de Futebol promete divulgar em breve o nome do novo país anfitrião. É o ponto final nesta emissão. Muito obrigado por nos sintonizar. Boa noite e até amanhã.